Você está ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos a mais um podcast da Ágora Investimentos. Eu sou Wellington Lourenço, aqui do time de Research, e este é o Café com o Mercado, o nosso encontro semanal, no qual que a gente traz os destaques. E hoje eu tenho o prazer de compartilhar aqui esse bate-papo com dois outros analistas aqui da nossa equipe, Flávia Meirelles e Renato Chanes. Flávia, seja bem-vinda, tudo bem?
Tudo bem, Wellington? Tudo bem, Renato? Olá, ouvintes.
Tudo bem, Flávia. E, Renato, seja bem-vindo também.
Oi, Flávia. Oi, Well. E, é claro, oi, pessoal. E obrigado por estar aqui conosco de novo.
Bom, vamos lá começar esse bate-papo dessa semana. Semana extremamente relevante aqui, né, para os mercados. As bolsas lá de fora, num comportamento bastante positivo. Por aqui, nem tanto. Fato é que a gente teve uma semana de decisões de política monetária mundo afora. Acho que dá para a gente listar alguns nomes aqui que tiveram, né, decisões de política monetária, sobretudo Brasil e Estados Unidos. Acho que esse é o tema central aqui, embora a gente sabe que outros países também passaram por decisões de política monetária nos últimos dias. Renato, acho que todo mundo, né, do mercado financeiro, seja aqui no Brasil, seja em qualquer lugar do planeta, dividiu as atenções ao longo da semana para as decisões do Fed, o Federal Reserve, que acho que, se a gente pudesse resumir aqui a conversa, basicamente ninguém esperava, né, um corte para agora, mas sim ficar atento o que teria de sinais acompanhando essa decisão. E acho que é mais ou menos essa a tônica da decisão de fato que aconteceu na quarta-feira, não é mesmo?
Exato. Acho que juros e mais juros foram os temas da semana, né? Já na segunda-feira nós havíamos comentado que o principal direcionador para os negócios ao longo dos dias que seguiriam seria decisões de política monetária no Brasil e no mundo, né? E antes de falar do Fed em específico, a gente teve uma decisão emblemática no dia antes, né, que foi a decisão do Banco da Suíça. Não que a Suíça seja relativamente importante para os mercados, mas foi a primeira economia desenvolvida a adotar um ciclo de afrouxamento monetário. Por lá, o Banco Central cortou a taxa de juros em 0,25 pontos base, né, então saindo de 1,5% para 1,25%. Então, uma economia desenvolvida já dando início a esse processo de afrouxamento monetário, ou seja, queda de juros. Isso, obviamente, deve ser a tônica para os demais banqueiros centrais daqui para frente. A questão aqui que a gente continua na dúvida, e a gente, quando eu falo a gente, é Ágora, é mercado local, mercado internacional, é quando, né? Não é se. Se tá meio que dado que o Banco Central americano vai cortar a taxa de juros, mas o quando. E aí você tem uma grande dicotomia aqui, né, sobre magnitude e velocidade desses cortes. Por quê? Hoje, quando a gente olha para a curva de juros, existe uma expectativa implícita, né, e você faz isso através das taxas de juros futuras para calcular essa probabilidade implícita, uma probabilidade implícita de 5 cortes de juros esse ano, né, começando em junho, seguidos de mais 4 cortes, o que daria um ciclo total de 1,75%. Né, então, isso, 1,25%, perdão, seriam 5 cortes. Na nossa opinião, talvez esse número esteja exagerado para cima, né, por alguns fatores. O primeiro deles é que, primeiro, a inflação por lá não está controlada. O Banco Central americano, ele tem um duplo mandato. Diferente do Banco Central brasileiro, que tem um único mandato, lembrando que o mandato do Banco Central brasileiro é a estabilidade dos preços, o Banco Central americano, ele tem dois mandatos, que é a estabilidade de preços junto com o pleno emprego da economia. Então, ele tem que objetivar esses dois fatores quando ele toma as suas decisões de política monetária. Não é só a inflação por lá, ele olha também o mercado de trabalho. Os dois estão muito aquecidos, né? O mercado de trabalho por lá está muito forte, então, por conta disso, ele poderia cortar a taxa de juros. Mas a inflação não tanto. A inflação, ela continua bastante elevada, então você tem ali elevada não, né? Mas é elevada para os padrões históricos americanos. Então, ele tem esse desafio hérculo aqui de manter esse mercado de trabalho aquecido, ao mesmo tempo em que traz a inflação de volta para a meta dele, que é uma meta bastante auspiciosa, em torno de 2%. Então, esse aqui, acho que é o primeiro desafio do Fed. O segundo desafio do Fed, qual que é? Olhando em retrospecto, em anos de eleição nos Estados Unidos, nunca houve o início de um ciclo de afrouxamento monetário. E o que vai acontecer no segundo semestre do ano? A gente tem justamente um período eleitoral Então, a janela para que o Fed faça isso, ela começa a diminuir. Por quê? Quanto mais você espera para começar a cortar os juros, mais próximo você está dos eventos eleitorais. E aí pode ter uma questão impopular de você fazer isso no meio das disputas, né, entre republicanos e democratas. Então, isso pode reduzir o escopo de atuação do Banco Central. Então, se ele não começar cedo, por exemplo, se ele não começar em junho, já fica em risco os outros cortes de juros. Então, a gente entende que possa ter, sim, algum tipo de frustração por parte dos investidores com relação à magnitude e à velocidade dos cortes, pelo menos no ano de 2024. O próprio Jerome Powell, né, que é o presidente do Fed, ele não se comprometeu com esses cinco cortes de juros. Pelo contrário, ele disse que existe espaço para o início de um ciclo de afrouxamento, mas sem se comprometer com a magnitude e a velocidade de que isso vá acontecer.
Inclusive, Renato, quanto a número de cortes, se a gente olha o chamado gráfico de pontos, né, que é onde indica ali como os dirigentes do Fed estão olhando para os juros para os próximos anos, a leitura que se teve foram de três cortes de juros de 0,25 ponto percentual, né? Então a gente está falando de fato 0,75 para 24, acho que está bem em linha aqui com o que você está tá sinalizando. E eu queria destacar um outro fator nesse comunicado, né? Na verdade, na fala do próprio Jerome Powell depois da decisão de juros, que embora a gente está vendo uma inflação ainda mais próxima a 4 do que de 2%, né, rodando ali próximo mais a 3,5%, ele tentou suavizar, né, nas falas dele o efeito ali de um repique dessa inflação no começo do ano. Então, isso acho que chama um pouco mais atenção também, o fato de que o desafio ele continua, e nas falas dele, é o que a gente costuma dar o nome aqui, né, ele fala que foi dovish, então ele meio que ignorou aqui esse efeito da inflação, disse que não muda aqui esse plano de voo, e que, de novo, considerando a soma aqui dos dirigentes do Fed, apontando para três cortes para esse ano.
Tem sido uma dinâmica de morde e assopra, né? O Banco Central americano, ele não pode se desvencilhar totalmente de trazer as expectativas de inflação de volta para a meta, mas, por outro lado, ele também não pode afugentar os investidores. Então, tem sido essa tônica aqui de morde e assopra. O fato é que os mercados têm reagido positivamente. Ao longo dessa semana, a gente viu o S&P renovando máximas históricas, Nasdaq ainda muito forte, o desempenho das Big Techs continua uma trajetória retilínea e bem forte. Inclusive, tem inclusive gerado discussões, né, sobre o tamanho das Big Techs nos Estados Unidos, né, diversas leis cabeçadas pela administração do Biden para tentar reduzir um pouco da abrangência dessas Big Techs. Mas o fato é que os investidores têm olhado, na média, o copo sempre meio cheio. E aí tem duas expectativas, né? Ou o copo de fato transborda e os investidores estavam certos e se anteciparam, ou existe espaço para frustração. A gente ainda continua acreditando por aqui, inclusive foi alvo até de alguns relatórios, tá, pessoal? Eu faço até o convite para vocês acessarem o Agora Insights ali para entender um pouco mais a dinâmica da nossa cabeça ali com dados e fatos, mas a gente tem adotado uma postura de que é difícil apostar contra o S&P 500 ou um ativo americano nesse momento. Os fatores, né, principalmente os fatores técnicos, continuam sugerindo que os investidores vão continuar aportando dinheiro por lá. Então, revisão de lucro para cima, uma taxa de juros elevada que naturalmente leva o dinheiro para a economia americana e, lá estando, procura outros ativos de risco naquela economia. Então, do ponto de vista técnico, a gente entende que essa alta que a gente tem visto agora, ela deve ter continuidade, pelo menos aqui no curto, médio prazo. Só que a gente começa a entrar aqui em zonas de preço, em zonas de valuation bastante esticadas, o que pode sim eventualmente trazer uma realização de lucros. Olhando em retrospecto, né, a gente fez até um estudo na semana passada, até comentei com vocês no podcast passado, mas olhando em retrospecto, sempre que o S&P 500 atingiu períodos de máximas históricas, né, e foi seguido por algum tipo de realização de lucros, na média, houve uma queda de 30%. Então, para aqueles que estão pensando em se proteger, pense em alguma coisa nessa magnitude aqui, 30%, 35%. Acho que eu não precisa comprar um seguro completo, né? Você não precisa comprar um seguro de vida inteira, né? Compra com alguma coisa ali parcial, porque já deve ser o suficiente para atravessar aqui um período de realização de lucro, caso ele venha. A gente não considera isso acontecendo, pelo menos nos próximos meses, não, tá, Well?
Legal, Renato. E você comentou de máxima histórica do S&P. Eu lembro que no dia da decisão, né, após a decisão ali na quarta-feira, não só a S&P, mas a gente teve máxima histórica nos três principais índices nos Estados Unidos. Dow Jones e Nasdaq também renovaram máximas históricas. Então, de fato, foi uma semana bastante positiva aqui para os índices acionários. O mercado se animou bastante com essa possibilidade de três cortes de juros. Mas acho que, como você disse, né, a gente ainda está bastante cético de como essa condução e meio a todo esse cenário que você muito bem desenhou. Mas, de novo, não foi só Estados Unidos, né? A gente teve decisão de juros também aqui no Brasil. Daqui a pouco eu já coloco a Flávia também para conversar com a gente, que isso aqui tem alguns destaques corporativos, mas pensando aqui ainda em decisão de política monetária, no Brasil a gente não teve surpresa, né? E aqui vou fazer um convite para os investidores e ouvintes acessarem outras plataformas que a gente tem de conteúdo, porque o nosso time de economia fez uma excelente live logo depois da decisão de política monetária aqui no Brasil, e os nossos economistas, o Dalton Gardman e a Maria Clara Negrão, eles comentaram bastante ali sobre a decisão, mas foi de fato uma decisão que acho que foi tão sem surpresas que até o ajuste no texto, né, que acompanhou a decisão de política monetária, a gente já vinha antecipando. Basicamente, o cupom ele seguiu, né, o ciclo de queda de juros, como ele já vinha deixando contratado nas últimas reuniões, o corte de 0,5 ponto percentual, trouxe a Selic para 10,75%, mas no comunicado ele retirou, ele fez um ajuste fino ali, mudando do plural para o singular, de próximos cortes para a próxima reunião, né? Ele vinha adotando um plural ali para as próximas reuniões, teriam cortes da mesma magnitude, e agora ele falou para a próxima reunião teremos um corte da mesma magnitude. Renato, a percepção que dá é que ele ganha agora flexibilidade, né? Ele tira orientação, tira o guidance para as próximas reuniões, as reuniões futuras, não agora de maio, mas para as outras, dá flexibilidade para ele ajustar aqui, né, a política monetária. Isso não necessariamente impede o fim do ciclo de corte de juros, mas o mercado, depois disso, acabou ajustando, começou a ajustar esperando talvez uma Selic terminal mais alta, a curva de juros acabou, né, se ajustando nesse sentido, e Bovespa também sendo penalizado nesse sentido. Fato é que agora o mercado entende que talvez o cupom tenha um ritmo mais lento.
Eu acho que a gente já estendeu bastante sobre esse tema ao longo da semana, né? Como você mesmo comentou, o Dalton e a Clara discutiram sobre esse tema, mas concordo contigo, não teve nenhuma surpresa do ponto de vista de decisão em si, e a retirada do plural e a menção no singular era esperada, em certa forma, por parte dos players aqui de mercado. Talvez o que tenha surpreendido, no entanto, é o porquê fez isso, né? Porque ali nas falas do comitê, e é isso que a gente ainda precisa entender um pouco melhor, né? Muito cedo para tirar qualquer conclusão. Lembrando que o comunicado pós-decisão é algo bastante lacônico, tá, pessoal? A gente está falando ali de três parágrafos, quando muito, assim. Espaço muito reduzido para que o Banco Central possa se explicar exatamente o porquê da decisão, né? Mas então, na semana que vem, a gente tem a ata do cupom, e ali a gente pode ter algum pronunciamento um pouco mais efusivo em relação ao porquê ele parou, né, esse ciclo de 0,5 ponto percentual. O fato é que ele não parou, né? Ele só ganhou flexibilidade, como o Wellington disse, né? Nada impede de que na reunião de junho, por exemplo, ele reduza em 0,5 ponto percentual. Isso vai depender aqui de questões macro, né? Principalmente internacionais, e se de fato começar a taxa de juros dos Estados Unidos começar a cair em junho. Então, não foi um fim de um ciclo, foi uma interrupção de um ciclo de 0,5%, que o mercado já estava meio que perpetuando, entre aspas, né? Entendendo que as outras reuniões que seguiriam seriam feitas seriam de cortes de 0,5 ponto percentual. Foi um break ali para o mercado, e talvez um banho de água fria para aqueles que estavam projetando uma Selic terminal muito mais baixa do que 9%, né? Tinha gente ali que nos períodos mais entusiasmados do mercado chegou a comentar de 8, 8,5%, nunca foi nosso cenário base. Inclusive, eu acho que o 9,5% está muito mais no dinheiro do que o 9 nesse momento, né? Então, tudo isso gera, sim, uma onda de ajustes na curva de juros, né? A gente viu ali uma retirada de uma adição de prêmios, na verdade, principalmente entre os vértices a partir do mês de junho, que acho que era justamente onde o mercado estava continuando a apostar nesses cortes de meio ponto percentual, basicamente você retirou essas apostas, né? A continuidade dos cortes, ela vai ali no 0,25 pontos percentuais. E aí, olhando em retrospecto e movimentos passados, né, que a gente atravessou de política monetária aqui no Brasil, sempre quando você tem uma adição de prêmios na curva, você tem uma contrapartida negativa para os ativos de riscos. E é isso que a gente tem visto aqui. O Ibovespa, ele subiu bem menos do que a média global nessa semana, né? Enquanto na média os mercados internacionais acumulam uma valorização em torno de 2%, o Ibovespa ficou ali perto do 0 a 0, né? Alguma coisa mais perto de 0,5%. De fato, nosso mercado tem sido penalizado em função das incertezas locais, em especial em relação à taxa de juros, que depende de fatores globais e locais, e também a despeito de uma semana ali até que positiva para as commodities, né? Petróleo ainda segue uma trajetória positiva, minério de ferro mostrando uma recuperação gradual. Nada disso tem ajudado ali o Ibovespa, principalmente o Ibovespa, né, que é o principal índice da Bolsa Brasileira, mas quando a gente olha nos ativos individuais, a gente também tem visto uma fraqueza ali e empresas ligadas, sobretudo, ao mercado internacional ganhando uma relevância no portfólio dos investidores, né? Histórias domésticas muito ligadas à atividade econômica local têm sido evitadas, a despeito de uma ou outra história, que acho que aí a Flávia até daqui a pouco pode entrar aqui para trazer justamente essas histórias que têm atraído a atenção dos investidores, mas o fato é que, na média, os investidores têm procurado se proteger no nosso mercado através de histórias ligadas à questão da inflação e também cambial.
Exatamente, Renato, e você, né, já adiantou aqui que Bovespa não teve um desempenho tão bom, mas pontualmente a gente tem histórias que têm se destacado nos últimos dias, né? Do meu lado aqui na minha cobertura, inclusive Embraer tem sido um nome constante ali entre as principais altas entre os dias ali, principalmente depois da divulgação do guidance da orientação para 2024 e dos resultados de 2023. Mas, Flávia, trazendo você aqui para o nosso bate-papo, o que você tem visto em termos aqui de destaques dentro do lado da sua cobertura, saindo, né, desse cenário um pouco mais ruim para o Ibovespa nos últimos dias? Quem que tem se destacado aí do seu lado?
Eu tenho dois destaques para comentar aqui, um bastante positivo e outro bem negativo, né? Mas eu vou começar aqui pelo positivo, né? Inclusive, eu tenho respondido aí muitas perguntas, né, dos investidores sobre a Pets. Pets aí não para de subir, inclusive no mês de fevereiro ela acumulou uma alta de 28%, só nesse mês de março já acumulou uma alta aí em torno de 15%, e isso porque, né, no, já desde o mês passado, né, que o CEO, o Sérgio Zimmermann, né, o CEO e fundador da Pets, ele vem aumentando a participação dele na empresa. E isso começou a animar os investidores, né? Porque muita gente começou a pensar, não, mas por que que ele está fazendo isso, né? É porque as ações estão baratas, ele acredita ali no crescimento da empresa, na melhora dos resultados no curto, no longo prazo, né? Porque o que a gente está vendo agora no curto prazo ainda são resultados muito fracos. Será que é porque ele está se preparando aí para um possível M&A? E aí, ao mesmo tempo, começaram a sair notícias na mídia sobre o M&A com a Cobasi, M&A com a Pet Love, né? A Pet Love é que é o principal concorrente da Pets no online, né? No comércio eletrônico. Então, e isso tudo foi, né, impulsionando aí a ação da Pets. E esse mês de março também, né, ela continua nessa mesma toada. Inclusive, ontem à noite saiu um comunicado ao mercado aqui, dizendo que o CEO aumentou mais ainda a sua participação. Então, ele já está com uma participação maior ainda, ele vem aumentando a participação dele na Pets, né? E isso só reflete, ele tem dado várias entrevistas aí nas últimas semanas, dizendo, né, que ele acha que as ações da Pets estão subvalorizadas, né? Então, nesse sentido, aí, o aumento da exposição dele, da influência econômica na empresa, só reforça, né, a confiança no potencial a longo prazo da Pets, né? A gente reconhece aqui que o cenário competitivo de curto prazo continua desafiador, né, para Pets. Vide aí os últimos resultados, o último resultado, inclusive, do quarto trimestre ainda foi um resultado fraco. A gente acha que é improvável, né, que a concorrência nos mercados online, bem como das lojas familiares também, diminua nos próximos meses. Isso deve impactar o crescimento e a lucratividade da Pets no curto prazo. Mas, olhando para o longo prazo, a gente gosta da história, a gente gosta da tese, a gente continua confiante aí nas tendências de crescimento secular, né, de longo prazo do varejo pet no Brasil e também no potencial da Pets para consolidar a participação de mercado. Então, a gente tem uma recomendação de compra, a gente gosta do papel, mas é uma recomendação realmente olhando mais o longo prazo, né? No curto prazo, a gente ainda acha que os resultados da Pets ainda vão ser pressionados, né? Até porque a gente vê ainda uma procura por produtos discricionários muito fraca. Então, gostamos do nome, né? Mas realmente no curto prazo a gente ainda vê com certa cautela. Mas o fato é que o papel realmente tem andado, né? E todos esses rumores, os rumores de M&A não são novos, né? Já tem um tempo aí que saem a respeito de uma possível fusão com a Cobase, com a Petlove. A Petlove foi recentemente o último, a notícia que saiu, mas ambas as empresas vieram ao mercado e negaram a informação, falaram que não tem nada de concreto, né? E não tem mesmo, né? Nada de concreto a gente viu até agora, nada real aí em relação a esses boatos de M&A, né? Mas realmente é algo aí para ficar no radar, né? Então a Pets tem chamado atenção aqui do lado positivo.
De fato, chama atenção, né? Enquanto eles estão negando, ambas as empresas negaram, mas esse aumento de exposição por parte, né, do controlador, de fato, chama atenção. E eu estava lembrando aqui, 2023, em alguns momentos, quando a gente falava de índices de queda de juros, alguns nomes do varejo andavam e Pets ficou para trás, né, em alguns momentos. Então, de fato, acho que o mercado esperou alguns outros gatilhos, e mesmo a empresa negando esse potencial M&A, mais de uma possibilidade aqui, foram momentos aqui que ajudaram esse papel agora se recuperar um pouco, né? Mas você falou que esse é o lado positivo da história, Flávia. O que a gente teve de negativo aqui de notícia dentro do setor de varejo?
Bom, do lado negativo, Wellington, a gente tem aqui as ações da Vivara, né, que estão caminhando aí para fechar a semana, essa semana com uma queda aí de 19, 20%. Então, realmente foi essa semana, não foi nada fácil aí para os acionistas, né, para os investidores da Vivara, uma semana realmente para esquecer. E vou lembrar aqui como é que tudo começou, né? Tudo começou quando, inesperadamente, né, a empresa anunciou a troca do CEO, né? Então, eles anunciaram que o fundador, né, da Vivara, o Nelson Kaufmann, estava retornando à empresa. Ele já tinha sido CEO no passado e agora ele estava retornando aqui à empresa, retomando esse papel de CEO. Só que foi uma notícia completamente inesperada pelo mercado. Tão inesperada que o papel já abriu pregão nesse dia do anúncio, caindo 7%. Né? Porque os investidores começaram a se perguntar, mas por que essa troca de CEO agora? A empresa está indo tão bem, né? Ela estava super bem avaliada aí por várias casas, inclusive está a nossa carteira recomendada também. A gente tinha ela como a nossa top pick no setor, né, de consumo e varejo, vem apresentando aí resultados muito bons. Então, por que nesse momento, justo agora que está indo tudo bem, essa troca de CEO? Foi a dúvida, né, que foi levantada aqui, o principal questionamento sobre essa troca de CEO da Vivara. E aí, nesse dia, eles fizeram também uma conferência com o mercado justamente para explicar, para falar sobre essa troca de CEO. Aí, então, depois que teve início essa conferência, que o papel começou a despencar e fechou esse dia com uma queda de 15%, né? Porque aí o novo CEO começou a falar que ele estava voltando, o objetivo dele era a internacionalização da empresa, né? E aí muitos questionamentos foram levantados, mas agora que eles estão com um plano de expansão de lojas, né, principalmente da marca Life, que é uma marca da Vivara, que eles estão focando bem agora na expansão dessa marca, uma marca que tem produtos com preços mais acessíveis, enfim, agora já vai partir para a internacionalização, enfim, o mercado ficou sem muito entender por que essa troca de CEO agora, né, nesse momento. Então, o papel caiu bastante por ocasião desse anúncio, e aí para completar, ontem a gente teve a divulgação dos resultados do quarto trimestre, e que vieram abaixo do esperado. Então, essa combinação da troca inesperada do CEO, mais os resultados mais fracos do que o esperado da Vivara, acabaram trazendo mais queda para o papel, e aí o papel caminha para fechar próximo de 20% de queda nessa semana. A gente fez um relatório, inclusive, revisando as nossas estimativas. A gente ainda tem recomendação de compra, né? Ainda vamos dar um voto de confiança aí para a Vivara, até porque a gente acredita que a maior parte desse resultado abaixo do esperado, que veio agora no quarto trimestre, está relacionado aí com uma mudança de produção para uma nova instalação. Isso deve ser transitório, né, e não deve, né, seguir para 2024, para os resultados de 2024. E a gente acredita também que o desempenho da empresa não vai ser prejudicado pela estratégia da nova administração. Então, assim, a gente mantém a nossa recomendação de compra, mas como a percepção de risco aumentou, a gente mudou no nosso valuation, né, no nosso modelo, a gente colocou uma maior taxa de desconto por causa dessa maior percepção de risco e também reduzimos ligeiramente algumas estimativas, no lucro principalmente. Então agora a gente tem um novo preço-alvo de R$ 35,00, né? A gente tinha um preço-alvo de R$ 43,00 e agora o preço-alvo de R$ 35,00 para Vivara, tá? Então devido a essa revisão aí das estimativas. Então foi um papel, né, um caso aqui que pegou realmente o mercado de surpresa. Ninguém esperava todas essas mudanças aí na companhia.
Bom, obrigado pelos detalhes aqui, Flávia. E acho que agora a gente passou pelos principais destaques da semana. Eu queria ver com o Renato, pensando agora para a próxima semana, que a gente caminha para uma reta final do mês, né? Então, já sabemos que do nosso lado vem muito trabalho para a próxima semana. A Flávia comentou que tem um relatório detalhado sobre tanto os números, né, da companhia, sobre também essa teleconferência que a Vivara fez. Mas, de fato, semana que vem é semana da gente publicar alguns relatórios. A gente segue, inclusive, escrevendo sobre a safra de balanço. Algumas empresas também divulgaram números nessa semana. Então, fica o convite para acessar os nossos relatórios dentro do Agro Insights. Para a próxima semana, por ser fechamento de mês, a gente traz ali as nossas carteiras recomendadas, o relatório de perspectivas econômicas e também, né, nossa carteira Top Global. Mas, Renato, se esta semana foi decisão de cupom, eu já imagino que para a agenda a gente deve ter a ata do cupom para a próxima semana, mas o que mais a gente pode esperar pensando aqui para a próxima agenda?
Bom, se essa semana foi juros, semana que vem é inflação. O que vem depois do juro é a inflação. Entender um pouco da dinâmica dos preços é fundamental. O primeiro detalhe que a gente vai ter que olhar na agenda da semana que vem é, como eu já havia comentado pouco tempo atrás, a ata do cupom, né? O que levou o Banco Central a tomar essa decisão e alterar o seu forward guidance, né? A sua orientação futura. Então, entender ali nas entrelinhas, ou às vezes nem nas entrelinhas mesmo, nesse caso, entender objetivamente o que levou a mudança na postura do Banco Central. Esse relatório já sai na terça-feira, 8 horas da manhã, então logo cedo, no segundo dia de pregão da semana que vem, a gente já vai ter essa informação. No mesmo dia, sai talvez um indicador mais importante do ponto de vista doméstico, que é a prévia de inflação para esse mês de março, que é o IPCA 15. Às 9 horas da manhã será publicado. Para o mês, espera-se uma alta de 0,78% e, para o ano, né, em base anual, a expectativa é que a inflação tenha atingido 4,49%. Em ambos os casos aqui, a gente enxerga aqui acima da meta do Banco Central. Do ponto de vista externo, o que a gente pode esperar aqui de relevante? Bom, nos Estados Unidos, na quinta-feira, serão publicados os dados do PIB do trimestre atualizado. Existe uma expectativa de crescimento anualizado de 3,2% para o quarto trimestre. Então, isso aqui acho que é um dado bem importante. E, obviamente, a gente tem os dados ali de renda pessoal e gasto pessoal. Também é algo muito importante para entender a dinâmica de quanto que o americano está ganhando e quanto que ele está gastando, para a gente ter perspectivas mais fundamentada sobre a trajetória da inflação por lá. Então, a inflação, né, a dinâmica global de preços, continua sendo o principal fator que move os mercados nesse curto prazo.
Bom, excelente, Renato. Então, informação não vai faltar, né? Bastante coisa importante para acompanhar para a próxima semana. Para esta, acho que a gente já trouxe aqui os principais destaques. Agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até aqui. A todos um excelente final de semana. Obrigado mais uma vez pela companhia. E a vocês também, um bom final de semana para ambos. E obrigado pela parceria de sempre. Obrigado, Flávio. Obrigado, Renato.
Obrigada pela companhia, Wellington, Renato. Foi um prazer aqui gravar mais um Café com Mercado com vocês.
Obrigado, pessoal, e até a próxima edição.
Valeu, pessoal. Até a próxima.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.